Irmãos, eu quero meditar com os irmãos sobre alma elevada. Alma elevada. Repita comigo o nome que estamos dando à meditação desta noite. Alma elevada. O salmista diz: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Meu irmão e minha irmã, se tem uma coisa que nós lutamos durante nossa vida toda, é pelo estado da nossa alma. Qual o nível em que as nossas almas se encontram? Você sabe que nós podemos viver verdadeiras depressões espirituais. Quando a alma cai, parece que num profundo de um poço, e fica vivendo ali numa situação de angústia, tantas vezes um esgotamento espiritual, que você não consegue nem respirar espiritualmente de maneira natural, parece que está precisando da ajuda de aparelhos para que a vida espiritual continue viva. Quantas vezes, irmãos, o desânimo, outras vezes chega ao nosso coração o pessimismo. Tudo é encarado de maneira pessimista. Em outros momentos, a depressão da alma, o estado pequeno da alma, se dá por conta de algum mau hábito que nós incorporamos às nossas vidas. Os irmãos sabem que os maus hábitos são muito sérios nas nossas vidas. Por exemplo, uma pessoa que se dá e que tem a prática da mentira, a pequena alma, porque, meus irmãos, diante da vida, a alma encontra situações, a vida se apresenta e a vida se depara com cada circunstância que nós precisamos de altivez. E altivez se encontra com a verdade. Altivez se encontra com a maneira boa de ver os outros. A altivez se encontra na segurança da pessoa, na autoestima que depende de Deus. Isso é uma coisa muito interessante. A autoestima que depende de Deus. A autoestima que depende de Deus é... Que autoestima é essa? É a maneira como uma pessoa se vê, e ela se vê segura, mas não segura nela mesma. Não segura nos seus próprios recursos, mas segura em Deus. A pessoa que é segura em Deus, ela tem uma autoestima baseada em Deus. Ela olha para ela mesma e sabe que Deus está com ela, e isso a faz forte, e isso a faz valorosa, e isso a faz uma pessoa de valor, que tem importância. Então, são hábitos na vida que elevam a alma ou diminuem o tamanho da alma. O salmista diz assim: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Ele começa o Salmo 25, é Davi quem diz: a ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Como é que nós elevamos a nossa alma, irmãos? Nós elevamos o nosso padrão, porque nós podemos ser pessoas de um padrão melhor. Pessoas de um padrão melhor. Todo mundo quer conviver com gente mais, de gente com padrão melhor, de um nível melhor. Há pessoas de um nível muito ruim, muito baixo. Com essas nós devemos conviver e desenvolver relacionamentos com o desejo de influenciar para o bem, e não de ficar igual. Ficar igual não. Porque você sabe que nós dependemos muito de quem nos cerca. Quem nos cerca nos influencia muito. As pessoas que estão ao redor de nós. Mas como é que o salmista diz que ele eleva a alma dele a Deus? Primeiro, meus irmãos, é a ideia de confiar em Deus. Em ti confio, ó meu Deus. Confiar em Deus. É o que eu disse, é a autoestima baseada em Deus. É saber que Deus é mais. Eu tinha um colega do seminário que tudo que acontecia de ruim, ele dizia assim: ah, mas Deus é mais. Vinha uma prova daquela difícil. No seminário a gente estuda hebraico e estuda grego. Então tem uma hora que realmente você sente que o professor está falando grego. E aquilo vai se complicando. E a gente faz muito exercício. Não é que sai de lá falando grego e sabe dominar com fluência. Não é isso não. Mas aqui, o pouco que se sabe é difícil de aprender. Para poder consultar o Antigo Testamento e o Novo Testamento, a gente fazia muito exercício com aquilo. Irmãos, às vezes, teve uma época que grego ficou assim, bem apertado mesmo. E eu me lembro que o professor anunciou que na semana seguinte tinha prova. E quando ele disse, semana que vem nós teremos a nossa prova, o meu colega disse, mas Deus é mais. Uma época também que ficou muito apertado o seminário, com relação a pagar o seminário. E você sabe que a minha turma, quase todo mundo que estava naquela época lá, era assim uma época difícil. Pouca gente, uns poucos lá tinham mais recursos, os pais podiam ajudar. E eu me recordo também que uma época teve aumento no preço do carnê do seminário, da mensalidade. E o seminário também estava vivendo uma época de muito aperto. E então, numa reunião com a direção, o professor, o diretor explicou que o que havia de acontecer e aquelas pessoas que estavam com os carnês atrasados, e o meu colega estava com o carnê atrasado. E quando o reitor explicou sobre os carnês que estavam atrasados, o meu colega gritou, mas Deus é mais! Meus irmãos, nunca esqueci daquele colega, mas Deus é mais. Outra expressão muito comum era maravilha de Deus. Quando acontecia alguma coisa boa, gritava maravilha de Deus. Irmãos, tem horas na vida da gente e nós temos que lembrar que Deus é mais. Deus é mais. Deus é mais do que as circunstâncias, Deus é mais do que o problema, Deus é mais do que o Brasil, Deus é mais do que os políticos, Deus é mais do que as pessoas problemáticas da sua família, Deus é mais do que o problema psiquiátrico, Deus é mais do que a pobreza, Deus é mais do que a doença, Deus é mais do que o desentendimento, Deus é mais do que o genioso, a geniosa, Deus é mais do que o teimoso. Deus é mais. Então o salmista diz, a ti eu elevo a minha alma, em ti eu confio, em ti eu confio. E quando ele vai dizendo sobre confiar em Deus, ele faz um pedido a Deus, já que ele confia em Deus, não deixes que eu seja humilhado. Irmãos, o medo de sermos humilhados, esse medo acompanha cada um de nós. Nós temos medo de passar vergonha, medo de passar vergonha com a família, medo de passar vergonha no trabalho, medo de ser envergonhado diante de uma determinada situação. Nós temos isso, medo da vergonha de não conseguir pagar as coisas, medo da vergonha de termos alguma coisa que nós prezamos e ver aquilo sendo destruído. Irmãos, eu fui criado, meu pai tinha muita e tem muita consideração com um senhor que quando ele era rapazinho, meu pai era rapaz, esse homem já era um homem. Hoje ele está bem idoso. Eu não vou citar o nome dessa pessoa aqui, porque vira e mexe alguém de Manhumirim diz que está acompanhando o culto aqui pela internet. Mas meu pai tem grande apreço por aquele senhor. E eu me recordo que eu era criancinha e ele já tinha os cabelos branquinhos. Eu cresci vendo aquele homem trabalhar. Ele tinha um comércio muito grande perto do nosso comércio, que era um comércio pequeno. E meu pai tinha muito apreço por ele. Ele sempre tratou nossa família com muito respeito. E eu desde pequeno ia lá comprar as coisas na venda dele. Irmãos, o tempo passou, aquele homem trabalhando a vida inteira. Agora já, depois de muitos anos, a família entrou numa situação muito difícil e foi perdendo tudo. E aquele grande comércio se fechou e restou a última casa, a casa que ele criou os filhos, ele e a esposa, e envelheceram naquela casa. Era uma casa que há muitos anos atrás era uma casa, um casarão. Continua sendo uma casa grande, mas naquela época era uma mansão, há muitos anos atrás. E a casa deixou de ser mansão, porque com o passar do tempo ficou lá a casa, sem muitas reformas, sem muita coisa, e quando chegou no final, depois os bens todos vendidos para pagamento de dívidas, então o juiz não teve coragem de determinar a venda da casa que sobrou. A casa de praia foi embora, a propriedade, a fazenda foi embora, o comércio foi embora. E a justificativa do juiz, eu não sei como, em que ele se baseou, mas era a moradia da família. Então não deixou vender a única casa que o casal idoso, que trabalhou a vida toda e eram muito conhecidos na nossa cidade. E depois, meus irmãos, daquilo eles se mudaram. E alguém disse para mim: senhor fulano de tal trabalhou a vida toda, mas ficou tão humilhado e com tanta vergonha do que aconteceu no final, que ele foi embora da nossa cidade e ele mora em outro lugar hoje. Quem aqui, meus irmãos, uma pessoa que toca os seus negócios, que toca o seu trabalho, o seu negócio próprio, o medo de ser envergonhado, o medo de ser envergonhado nesse sentido, o medo de não conseguir arcar com os compromissos, no caso de Davi, muito especificamente, era o receio, irmãos, dos inimigos entrarem, invadirem e humilhá-lo, porque o rei, era a figura mais humilhada quando os inimigos vinham. Muitas vezes o rei opositor entrava, tomava o império do outro e desfilava com o rei no meio da rua, muitas vezes o rei com os olhos furados, para que o povo que era súdito daquele rei pudesse ver o estado do seu rei. Muitas vezes, meus irmãos, o rei cego pelo meio da rua, ele era despido e andava nu. Então Davi agora diz assim: em ti eu confio, não permita que eu seja humilhado, não permita. E a vida tem seus momentos em que nós realmente nos defrontamos com alguma situação humilhante. Irmãos, todo mundo que está aqui, se for uma pessoa normal, já passou cada vergonha na vida. Já passou cada vergonha. Agora o texto bíblico diz: não me deixe ser humilhado, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. E aqui, meus irmãos, como eu disse, está tratando de inimigos no sentido militar, mas não apenas isso, os inimigos da nossa vida triunfarem sobre nós. A vida tem seus inimigos. Você pode hoje estar convivendo com algumas circunstâncias que você teme que lhe humilhe. Então eu queria lhe chamar a atenção: confie em Deus, porque Deus não vai deixar você ser humilhado. E uma coisa muito importante sobre este tema de ser humilhado: a Bíblia nos diz que todo aquele que se humilhar será exaltado, e todo aquele que se exaltar será humilhado. Nós devemos nos humilhar diante de Deus, que Deus vai nos honrar. Deus tem a honra certa para a ameaça que bate na sua porta. Então, uma maneira de elevar a alma é confiar em Deus. Se você confia em você mesmo, se confia no homem, a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem. A nossa confiança não está no homem. No verso 3, a Bíblia diz: nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Confiar em Deus. O nosso Deus nunca falhou, diz a música. O nosso Deus nunca falhou. E as promessas que Ele fez estão de pé. O nosso Deus nunca falhou. Você sabe que às vezes nós temos aquele sentimento, parece que Deus falhou conosco. É como aquela história de Pedro andando sobre as águas. Pedro anda sobre as águas e aí de repente começa a afundar. Será que Jesus é que falhou com Pedro? Não. Foi a fé de Pedro, ele sentiu a brisa e de repente parou, aquela confiança que estava lá em cima começou a baixar, então ele afundou. Conosco também isso pode acontecer. Outras vezes, meus irmãos, nós temos uma impressão que Deus silenciou-se conosco. Deus silenciou. Está aquele silêncio. Outra hora parece que Deus está parado. Tudo parado. Aí nós temos o medo de ficarmos decepcionados. Mas a Bíblia diz que todos os que confiam não ficarão decepcionados. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Verso 4, eu convido os irmãos que leiam comigo, por favor. Mostra-me, Senhor. Nós elevamos a nossa alma, meus irmãos, quando nós queremos andar nos caminhos do Senhor. Aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que Deus tem para a minha vida. O qual caminho que Deus tem? Para onde eu devo seguir? O que eu devo fazer? Por onde eu devo passar? Por onde eu devo caminhar? Qual a direção a tomar? Qual a decisão a tomar? O que eu tenho que fazer? Irmãos, e a ideia de caminho na Bíblia é a ideia de direção, mas é também assim, o sentido do modo de viver, modo de viver, a maneira de viver. Esse é o nosso caminho, é o caminho escolhido. O caminho não é só uma escolha hoje ou outra amanhã, não. É o caminho no sentido assim, de qual o meu modo de viver, quais os princípios que eu trago para a minha vida. O princípio de confiar em Deus é um caminho da vida. Então, a vontade de que Deus coloque e abra o caminho, mostra-me o caminho. Nós precisamos que Deus nos mostre, porque nós somos assim, irmãos, tão confusos. Nós temos tantas miragens na vida. Você olha naquela direção e parece que está vendo ali alguma coisa tão boa, tão positiva para a sua vida, para a sua família, mas de repente não é aquele caminho. Eu fico tão impressionado, irmãos, com aquela história de Abraão e Ló. Quando Ló e Abraão estão vivendo agora um momento de escolha, porque o Ló tinha o rebanho dele, Abraão também, Ló era sobrinho de Abraão, os dois eram companheiros, Ló andava com Abraão, mas o rebanho de um e o rebanho do outro, não estavam os dois rebanhos conseguindo dividir o mesmo espaço. Na hora de tomar água era uma confusão, os pastores de Ló desentendiam-se com os pastores de Abraão, o de Abraão se desentendia com os de Ló. Então Abraão, querendo a paz na família, querendo, porque Abraão, meus irmãos, ele era um guerreiro quando precisava, mas ele buscava a paz. Então Abraão disse assim: vai ficar essa confusão na nossa família, eu trago esse sobrinho comigo, esse sobrinho vem andando comigo, eu, minha esposa e ele, ele nos acompanha pela vida, peregrina conosco, está prosperando aqui do nosso lado e Deus também nos dando prosperidade, para que agora ter um desentendimento? Então Abraão chama Ló e diz para Ló: escolha aqui um lado, o lado que você escolher será seu e o outro lado eu vou ficar com o outro lado. E então Ló olha para as planícies de Moabe, e quando ele contempla as planícies de Moabe, o texto bíblico diz que as planícies de Moabe, elas pareciam-se com o jardim do Senhor, o jardim do Senhor. Imagine agora o seguinte: do lado de cá, um Accorde, um carro da Honda, chamado Accorde, que é um carro que eu acho bonito. Do lado de cá, meus irmãos, um carro que eu não vou falar o nome dele, porque pode ser que você tenha esse carro e fique ofendido comigo. Você vai achar que o pastor está implicando com você. Mas do lado de cá, um carro todo limitado. Aquele Jeep 51 que meu pai tinha. Eu acho que ninguém aqui tem Jeep 51. Queira Deus que não. Aquele Jeep 51 que meu pai tinha, o primeiro carro. Carro rápido, senhor. Que carro que andava devagar. Então Ló olha para o Accorde e olha para o Jeep 51. O que que ele quis? Ele foi para o Accorde, meus irmãos. Ele entrou naquele Honda, bateu as portas e tchau, tio. Ele foi para as planícies de Moab. Só que o tempo passou, meus irmãos, porque a vida é assim, as coisas mudam. As coisas mudam. O tempo passou e as planícies de Moabe, meus irmãos, se transformaram ali, se transformou na cidade de Sodoma. Hoje não nasce nem tiririca naquele lugar, irmãos. Eu passei lá, não nasce nada, nada, não adianta. E Abraão ficou com o outro lado. Abraão continuou e foi embora com a bênção de Deus. Às vezes, irmãos, nós estamos precisando muito que Deus nos mostre o caminho. O caminho. O que é bom para a minha vida? O que é bom para o reino de Deus? O que é bom para o Senhor? Então, mostra-me, Senhor, os teus caminhos. Quem quer elevar a alma, procura os caminhos de Deus e não os caminhos do homem. Alma elevada são os caminhos de Deus. No verso 5, então, o salmista diz: guia-me com a tua verdade e ensina-me. Agora aqui a ideia de verdade, irmãos, é a palavra de Deus. Guia-me com a tua verdade, ensina-me, pois tu és Deus, meu Salvador. Se tu és Deus e meu Salvador, eu preciso saber da tua palavra. O que a palavra de Deus tem? Uma alma elevada, o nível espiritual mais elevado é o nível espiritual que se alimenta da palavra, se alimenta da Bíblia, daquilo que Deus tem para a sua vida. Irmãos, é tão bom quando nós vamos trocando as verdades do homem pelas verdades de Deus. Nós estamos cheios de verdades humanas na nossa cabeça, cheios de conceitos humanos, agarrados em algumas coisas que não nos levam a nada, preconceitos nossos, paradigmas, coisas que nós aprendemos com as nossas famílias às vezes, coisas que aprendemos com amigos, coisas do nosso tempo, da nossa época, da nossa era, do mundo em que nós vivemos, coisas que o mundo assim dá o maior valor, mas que diante de Deus e que diante da vida real, aquilo não tem consistência alguma. É por isso que a Bíblia vai dizer que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como uma árvore plantada junto aos ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, porque os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque a Bíblia mostra a diferença de quem apega-se à verdade da palavra. Porque a palavra de Deus é verdadeira, meus irmãos. Às vezes nós temos assim aquela tentação de pensar, de fazermos pouco caso da palavra de Deus. E nós temos a tendência às vezes, ou a tentação, de assim flexibilizarmos um pouco da palavra de Deus. Não é bem assim, não é isso não, é porque era naquela época, hoje a coisa é diferente. Mas meu irmão, a vida de ontem e de hoje, de fato tem diferenças, mas a vida e a natureza humana, a natureza do homem, a natureza do diabo, a natureza de Deus, continuam as mesmas. Deus é o mesmo Deus, o diabo é o mesmo diabo e o homem é o mesmo homem. Então a verdade de Deus também é a mesma. A verdade é a mesma. Alma elevada e nível espiritual mais elevado, maior, é aquele que está apegado à palavra de Deus, aquele que quer viver de acordo com a palavra de Deus. Guia-me com a tua verdade e ensina-me. Ensina-me. Nós precisamos muito ser ensinados, irmãos. Eu quero concluir dizendo sobre a importância do ensino na nossa vida. Eu gosto de repetir aquilo que eu ouvi do pastor saudoso Ari Veloso. O pastor Ari Veloso, certa ocasião, numa palestra, disse assim: nada, diante dos problemas sérios da vida, nada como a boa doutrina. É verdade, irmãos. É verdade. Nada como a boa doutrina da Bíblia, a verdade da Bíblia. Quando você perdeu seus bens, quando você está passando uma crise financeira, o que sustenta a vida da gente é a verdade da Bíblia e não a mentira, irmãos. Nem a mentira evangélica. A mentira evangélica não sustenta a vida da gente. A pessoa pode ouvir uma mentira evangélica, que o crente não tem depressão, que o crente não tem problema, que o crente é só vitória, que o crente não perde dinheiro, que a nossa vida é só voando, meu irmão. Aí de repente a vida vem do jeito que ela é e se impõe. Vem uma doença, vem uma crise financeira, a pessoa se apegou à mentira evangélica, ela sucumbe. Ela sucumbe. A pessoa tem que estar é abraçada à verdade bíblica. A verdade bíblica. Quando Jesus diz: o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, há momentos na vida da pessoa que a pessoa pode passar por graves dificuldades financeiras. A pessoa pode passar. O irmão, imagina um cristão hoje na Síria. Ele está sofrendo porque tem falta de fé ou porque tem fé? É por causa da fé. E quem não tem fé também está sofrendo lá, situação gravíssima. Então a pessoa diz assim: não, o crente não tem doença não. Um pastor aqui de uma igreja próxima a nós estava me dizendo a dificuldade que está vivendo com uma pessoa da igreja. A pessoa da igreja começou a frequentar um outro lugar e está lá e está cá, e está lá e está cá, e está lá e está cá. Mas só que a pessoa escuta no outro lugar que o crente não fica doente. Se ficar doente é por causa de falta de fé. Ô, meus irmãos, o profeta morreu doente, diz a Bíblia. O apóstolo Paulo disse para Timóteo que ele tinha problema no estômago. Timóteo tinha frequentes problemas no estômago. O próprio apóstolo Paulo diz que tinha um espinho na carne, e alguns acham que pode ser a sua enfermidade nos olhos. Irmãos, quando a vida se impõe, o que vale é a palavra de Deus verdadeira, e não a má interpretação dela, mas a palavra de Deus verdadeira, que diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. É verdade. Posso ter um avião? Opa, isso é outra coisa. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, disse Paulo, sei passar necessidade, sei ter fartura, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a verdade da Bíblia. E quando nós estamos abraçados, meus irmãos, e olhando para a verdade da palavra de Deus, a nossa vida ganha um outro nível, ganha um outro patamar, porque Deus nos fortalece diante das dificuldades. A ti, Senhor, eu elevo a minha alma. Que bom se nessa noite, e se nós buscarmos isso, uma alma mais elevada. O apóstolo Paulo disse assim, que pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. Pensai nas coisas que são do alto, onde Cristo está assentado. Como é que Deus vê a minha vida? Os problemas que eu tenho, que você tem, as coisas que nós temos que resolver, as coisas que precisamos vencer, nós vamos ficar diante da vida como, irmãos? Reclamando todo dia, com raiva dos outros, com raiva da vida, culpando o governo, culpando as pessoas. Irmãos, o governo, as pessoas, os políticos, são pessoas, irmãos, merecedoras da misericórdia de Deus e das nossas orações, porque esse povo está perdido em cima dos seus caríssimos sapatos. Boa parte desse povo tem tudo e nada tem. Essa é que é a verdade, irmãos. Tem tudo e não tem nada. tanta gente que você atribui a culpa das coisas, não tem nada disso. Eleva sua alma para Deus e espera em Deus. A Bíblia diz assim, o salmista diz: espera, ó minha alma, espera em Deus, silenciosa. Espera em Deus, confie em Deus. No mesmo livro de Salmos, nós encontramos o texto dizendo: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um poço de destruição, firmou os meus passos sobre a rocha. Um hino ao nosso Deus. Muitos verão isso, diz o salmista, e temerão e confiarão no Senhor. Esperar em Deus, porque Deus vai tirar você do charco de lodo, do poço de destruição, colocará sobre a rocha. Um hino você vai cantar a Deus. Muita gente verá isso e temerá e confiará no Senhor. Às vezes o que você está passando hoje é para que muita gente confie e teme ao Senhor. Vamos orar agora? Feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. E cante comigo assim: eu quero ser, Senhor amado, como vaso nas mãos de um olheiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nesta noite nós pedimos que a nossa alma se eleve ao Senhor. O Senhor é o nosso Deus, o nosso rochedo. O Senhor é o socorro bem presente na angústia, o nosso sustentador. O Senhor é escudo das nossas vidas. E nós agora, Senhor Deus, pedimos: não nos deixe ser envergonhados, Senhor Deus. Não deixe que os inimigos da vida, e que o maior inimigo, o diabo, Satanás e seus anjos, riem de nós. Senhor, nós pedimos que eles sejam envergonhados. Nós agora te suplicamos, Senhor nosso Deus, que se alguém entre nós está vivendo um momento, Senhor Deus, que a sua alma está lá embaixo, nós pedimos que o Senhor tome pela mão e levante, e que faça andar, porque o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém.